DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Na Guiné-Bissau, jurista contesta a posição do PGR e defende validade das eleições.
O Ministério Público está obrigado a iniciar esse processo conjuntamente com a CNE. E não podem vir ao público de forma leviana dizer que os materiais foram destruídos. Portanto, acabou. Não acabou.
Em Moçambique, Médicos Sem Fronteiras alerta para o agravamento da violência em Cabo Delgado e Nampula desde julho e denuncia a falta de atenção internacional.
Nós, como Médicos Sem Fronteiras, podemos dizer que a violência continua a perturbar o acesso aos cuidados de saúde, num sistema de saúde que já estava bastante enfraquecido antes da violência começar.
Neste jornal, analisamos ainda os avanços do grupo rebelde M23 na República Democrática do Congo e no Burundi. E no futebol, arranca logo à noite a 14ª jornada da Bundesliga. Consigo deste lado António Deus e vamos agora ao seu Jornal da Manhã deste dia 12 de dezembro de 2025. A menos de 48 horas da cimeira decisiva da CDAO sobre a crise política ou militar na Guiné-Bissau, o novo Procurador-Geral da República, nomeado pelo Comando Militar, afirmou que as eleições de 23 de novembro são nulas. Após visitar e reunir-se com os membros do Secretariado Executivo da CNE, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições garantiu que não existem condições técnicas para divulgar os resultados oficiais, alegando que o material de votação foi vandalizado durante o ataque militar à sede um dia antes da divulgação. Ora, o novo PGR propõe aguardar pela realização de novas eleições a serem indicadas pelo Comando Militar após o período de transição previsto para durar um ano. Em entrevista à DW África, o jurista guineense François Dias desafia o Procurador-Geral da República a abrir um processo de averiguação para apurar se existe ou não possibilidade de reconstituição do processo eleitoral. François Dias afirma ainda que, de acordo com a lei guineense, o processo não está nulo.
Se os objetivos do comando militar eram perceptíveis para este golpe de Estado cerimonial, segundo o chamou o ex-presidente da República de Nigéria, com propriedade Goodluck Jonathan, agora ficou muito mais claro que os objetivos deste golpe é efetivamente, primeiro, anular as eleições, neutralizar os adversários políticos e depois organizar uma eleição em que eventualmente o Marcelo Kimbalo poderá concorrer sozinho e constituir um parlamento monocrático composto apenas pela plataforma Lokumpu Guiné, que o apoia, e outros pequenos partidos aliados.
Mas e agora, à luz das leis do país, concorda com o procurador que não é possível reconstituir o processo eleitoral?
Isso é absolutamente uma inverdade grosseira, se não vejamos os artigos 85, 87 e 95 explicam perfeitamente como é que se faz o processo de reconstituição dos elementos de apuramento eleitoral. Importa sublinhar que aqui há cinco entidades que detêm as atas. Essas entidades, né, são os delegados dos partidos políticos, os elementos das comissões regionais eleitorais, os delegados do Ministério Público, os observadores, os governadores regionais e a própria CNE. Neste caso, a CNE, como não detém nas atas, ficamos com algumas entidades. Ora, a CNE não pode dizer que não pode reconstituir o processo e está obrigada a fazê-lo.
Neste caso, está a sugerir que se faça uma confrontação de dados destas entidades para apurar resultados finais, já que a CNE não tem as suas atas de apuramento regionais, é isso?
Isto é um imperativo categórico que o próprio sistema jurídico guinense obriga. E nesse caso vai-se fazer a confrontação das atas que possuem as diferentes entidades. Aliás, o próprio Código de Processo Civil obriga a Constituição e ex officio. Portanto, o Ministério Público está obrigado a iniciar esse processo conjuntamente com a CNE. E não podem vir ao público de forma leviana dizer que os materiais foram destruídos, as atas foram queimadas, os boletins foram queimados. Portanto, acabou. Não acabou. Não acabou e não pode acabar, porquanto estamos aqui a falar do princípio da legalidade que obriga à reconstituição.
Mas mesmo perante tudo isto, não se pode falar da anulação das eleições? Em que condições são anuladas as eleições de acordo com as leis do país?
A anulação das eleições só acontece em casos de fraudes eleitorais, em casos de violação de direitos humanos, em que, por exemplo, as Forças Armadas intervêm para impedir que as pessoas possam votar.
Palavras de François Dias, jurista guineense, ouvido pelo jornalista Brahim Adarame. E é sobre este tema que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. Perguntámos no nosso Facebook se a Guiné-Bissau deve então repetir as eleições como sugere o PGR e que papel poderá ter a CDAO nesta decisão. O Amadi Baldé escreve-nos que não quer a repetição das eleições de novembro. Já o Duarte questiona que adianta repetir e diz que os militares podem voltar a fazer o mesmo golpe. Já o Geral escreve-nos que podem repetir, mas sem esse chefe da equipa de observadores eleitoral, com uma referência ao antigo presidente da República de Moçambique, certamente Filipe Nyusi. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões, vamos continuar a dar a voz a vocês, nossos ouvintes. É só participar no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, 8 membros da RENAMO ficaram feridos após um violento tumulto esta quinta-feira na sede provincial do partido, em Nampula. Segundo testemunhas, a tentativa de assalto às instalações envolveu indivíduos armados com katanas, azagaias e paus. Em conferência de imprensa, Nelson Carvalho, porta-voz da RENAMO em Nampula, afirmou que o partido da oposição vai responder à sua medida e alertou que não se responsabiliza pelas consequências.
Aqui apelar a este grupo para que em nenhum momento pense em pisar as instalações da delegação política provincial, porque as consequências que advirem serão da inteira responsabilidade destes cidadãos. Também queremos aqui dizer que este mesmo grupo tem usado símbolos e timbres do partido. E com base nessa situação, o Partido RENAMO já acionou junto das autoridades, quer judiciais, assim como policiais, para responsabilizar aquilo que é o uso das falsas qualidades que estes senhores têm usado.
A DW África registou imagens exclusivas do incidente e pode ver tudo no nosso Facebook DW Português para a África. E o Partido Anamola submeteu esta quarta-feira propostas legislativas à Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo e é o primeiro partido a tomar esta iniciativa. O documento é composto por 6 projetos de lei, com destaque para a revisão da Constituição da República. Entre as propostas consta a revisão pontual da Constituição da República. Segundo o porta-voz da Anamola, Dinis Tivan, o partido pondera a revisão do sistema político, propondo um sistema semipresidencialista, tendo em conta que neste momento o presidente é eleito diretamente e o primeiro-ministro é eleito indiretamente. E em Angola, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, disse em Luanda que o país está aberto e comprometido com o investimento privado, tanto nacional como estrangeiro. Ao intervir no Fórum Empresarial Angola-Egito, realizado à margem da primeira sessão da Comissão Bilateral entre os dois países, Tete António indicou que o combate à corrupção e a impunidade e a promoção da concorrência leal são realidades em curso que visam criar a segurança e a previsibilidade indispensáveis para quem investe.
DW África. Deutsche Welle.
Vamos voltar a Moçambique, onde o Médicos Sem Fronteiras alerta para o agravamento da violência em Cabo Delgado e Nampula desde julho, que já forçou mais de 100 mil pessoas a fugir. O sistema de saúde está sob forte pressão, com tratamentos interrompidos e mais partos em casa. Entre janeiro e junho deste ano, a MSF registrou 107 mil consultas e 5 mil partos assistidos. Só em Cabo Delgado, até julho, houve quase 100 mil consultas, 45 mil casos de malária e 12 mil infecções respiratórias. Sofia Mineto, da MSF, denuncia à DW África a falta de atenção internacional que agrava a crise humanitária e expõe ainda mais as comunidades.
Em 2025, especialmente na última parte do ano, a partir do fim de julho, temos também visto que a violência no norte de Moçambique está a intensificar-se e a níveis de deslocamentos e frequências de ataques que não se viam há bastante tempo. E também isto causa, como sabemos, essas olas de deslocamentos, como agora está a acontecer em Nampula. Acho que é a terceira vaga de deslocamento que se verifica desde julho e para já parece ser a maior, a mais de 100 mil pessoas deslocadas tiveram que fugir das próprias casas. Então, não é só esse o episódio de violência, assim, mas é um fenómeno repetido que vimos desde julho.
Que impacto tem o agravamento da violência no acesso aos cuidados de saúde nas zonas inseguras, tanto de Cabo Delgado como de Nampula?
Nós, como Médicos Sem Fronteiras, podemos dizer que a violência continua a perturbar o acesso aos cuidados de saúde, num sistema de saúde que já estava bastante enfraquecido antes da violência começar. Por exemplo, há pessoas que perdem acesso a alguns cuidados de saúde. Há pessoas que estavam a seguir algum tratamento, doentes crónicos, por exemplo, têm que acompanhar regularmente o tratamento e quando acabam por fugir para outros locais que consideram mais seguros, nós não sempre conseguimos saber se conseguem continuar com os tratamentos que estavam a tomar. Também estamos a ver, por exemplo, mais partos domiciliares em casa, nas comunidades, o que traz mais complicações, claramente, porque não é a mesma coisa. Então, isso leva com ter algumas preocupações no âmbito da saúde materno-infantil também, seja para a mamã, seja para a criança.
Segundo o recente comunicado da Médicos Sem Fronteira, a crise no norte de Moçambique permanece fora do foco internacional. Que consequências tem isso para as populações afetadas e para os atores humanitários?
Claramente, isso faz com que haja menos atenção para Moçambique e para Cabo Delgado. Também há uma falta de cobertura mediática consistente. Essa falta de cobertura mediática acaba por ofuscar a crise de Cabo Delgado em comparação com outras crises globais, que também estão a ter dados alarmantes, números muito altos de mortos e feridos. Também por causa da complexidade do conflito, torna-se difícil para a comunidade internacional abordar a situação, abordar o contexto de forma eficaz. E, em geral, isso faz com que haja uma ausência de pressão significativa por parte de países ou organizações que têm muita influência.
Quais são as medidas urgentes que precisam ser tomadas agora para evitar o colapso total do sistema de saúde e reduzir o impacto psicológico e físico sobre as populações deslocadas?
Precisamos abordar esta falta de pessoal de saúde e também garantir formação e recursos para esses profissionais. Outro assunto que posso mencionar é acelerar a reabilitação das infraestruturas de saúde, porque há ainda instalações que não estão a funcionar 100% ou funcionam em estruturas temporárias. Então, isso também tem um impacto no acesso das comunidades a esses serviços de saúde. Outro assunto é as cadeias de abastecimento. Seria bom fortalecer as cadeias de abastecimento para evitar as rupturas de estoques de suprimentos médicos, especialmente quando se trata de medicamentos essenciais para tuberculose, para HIV, que as pessoas têm que tomar regularmente.
Ouvimos Sofia Mineto, gestora de comunicação de Médicos Sem Fronteiras em Moçambique, conduzida pela jornalista Delfim Anacleto. Uma semana após a tão aguardada assinatura do acordo de paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, o grupo armado M23, apoiado pelos ruandeses, consolidou esta quinta-feira o seu controle sobre a cidade estratégica da RDC, Uvira, perto do Burundi. Os rebeldes do M23 vasculharam as ruas de Uvira para expulsar os combatentes inimigos restantes, um dia depois de tomarem o controle de partes importantes da cidade, segundo fontes de segurança e locais. A última ofensiva, lançada no início de dezembro, foi descrita descrita pelo ministro das Relações Exteriores do Burundi como uma humilhação para os Estados Unidos da América. Pela cidade de Uvira, as lojas estão fechadas há vários dias e apenas algumas motocicletas circulam nas ruas, enquanto tiros esporádicos ainda ecoam, disseram representantes da sociedade civil local. Em relação aos tiros ouvidos, eles disseram-nos para não termos medo e que podíamos continuar com as nossas atividades, porque eles são o exército da libertação. Eles vieram para nos libertar do sofrimento que temos suportado e agora estão aqui e pedem-nos para fazermos o nosso trabalho em paz. As conquistas dos rebeldes levam o conflito às portas do vizinho Burundi, que há anos mantém tropas no leste do Congo, o que alimenta os temores de uma nova expansão dos combates na região, que desde janeiro já custaram a vida a milhares de pessoas e deslocaram outras centenas de milhares. Esta quinta-feira, quase todas as partes da cidade de Uvira sofreram cortes de energia, com muitos residentes dependentes de telemóveis a bateria para se comunicarem com o mundo exterior. Desde que fugi, não sei onde está o meu marido. Perdemos-nos quando fomos obrigados a abandonar a nossa casa no meio do caos e não o vejo desde que saímos de sangue. Procurei por todo o lado e até perguntei a amigos, mas ainda não tive notícias dele. A última ofensiva do grupo armado, antigovernamental e dos seus aliados ruandeses visa inicialmente privar a República Democrática do Congo do apoio militar do Burundi, de acordo com especialistas e fontes de segurança. Algumas das 18 mil forças burundianas presentes na província do Kivu do Sul, no leste da RDC, já atravessaram a fronteira de volta à capital económica do Burundi, Bujumbura, disseram fontes do exército burundiano. A defesa do Burundi já perdeu várias centenas de homens nos combates, segundo várias fontes militares. Um general burundiano, contactado pela AFP, reconheceu estas como derrotas humilhantes. Fontes de segurança revelam que o exército ruandês utilizou drones, morteiros guiados por GPS e bloqueadores durante a ofensiva em Uvira. Mais de 200 mil pessoas, a maioria civis, foram deslocadas na província do Kivu do Sul desde 2 de dezembro, segundo a ONU, e a situação humanitária volta a agravar-se. Aqui falta-nos tudo. Não temos abrigo, as crianças já não podem ir à escola e também não temos nada para comer. Um dos meus filhos está doente e precisa de cuidados médicos, mas não tem dinheiro para isso. Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou através de um comunicado a nova ofensiva e pediu a cessação imediata e incondicional das hostilidades.
DW Notícias.
O presidente russo Vladimir Putin reafirmou esta quinta-feira por telefone o seu apoio ao homólogo venezuelano Nicolás Maduro perante o destacamento militar dos Estados Unidos no Caribe e um dia depois da apreensão de um navio petroleiro ao longo da costa da Venezuela. A conversa é a primeira entre os dois líderes desde a escalada das tensões entre Caracas e Washington. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia disse hoje que está a coordenar um telefonema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a nova onda de confronto frontos fronteiriços com o Camboja. E o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, está na capital alemã, Berlim, para conversações numa altura de tensões crescentes com os Estados Unidos. O chanceler alemão, Friedrich Merz, pediu que o papel da Europa na política externa e de segurança da NATO seja reforçado, sublinhando que é uma prioridade absoluta. No futebol, arranca esta noite a 14ª jornada da Bundesliga, com um belo jogo entre o Union Berlin e o RB Leipzig, mas o grande jogo, cartaz, o top spiel da Bundesliga deste fim de semana é mesmo o jogo entre o Bayer Leverkusen e o Colónia, praticamente um derby regional e terá relato em direto e exclusivo amanhã, sábado, a partir das 16h25, hora universal, comigo, António Deus, e com o jornalista Amós Fernando.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 17h25, tempo universal, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol. DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos no nosso Facebook se a Guiné-Bissau deve repetir as eleições como sugere o novo PGR. O Duarte escreve que não adianta repetir as eleições. Já o Geraldo diz que Guiné-Bissau pode estar à beira de uma guerra civil. Chega aqui ao fim o jornal desta manhã, mais logo voltamos com mais um espaço noticioso da DW e já sabe, amanhã é dia de Bundesliga aqui na sua DW África. Bom dia, até amanhã!